Atenção! O programa a seguir apresenta momentos de descontração, bate-papo, música e muito bom humor. Afinal, eles são bons de papo.
Beat Night, estamos começando mais aqui um programa Bons de Papo pela 94 Pop FM, a rádio number one aqui de Socorro. Agora são exatamente 6 horas da tarde e vamos aqui juntos até as 7 da noite. Eu sou Rafael Pompeu. Boa tarde, Rick Alves.
Boa tarde aqui na rádio número 1 da José Conte.
José Conte, não é? Aqui é Vicente Dan.
Ah, tá. Não, mas que a minha rua é a rua que mais ouve. Tem duas pessoas.
Minha avó. E sua mãe e sua avó, 3 pessoas.
Ó, 3 pessoas.
Já tá, a audiência tá bombando,
mandar
hein?
Mandar prêmio pra lá, hein? Mandar o caminhão do...
o caminhão do Faustão. Do Faustão.
Vendia Telecena, vinha aqui em Socorro, lembra? Tinha a Combosa. Do Silvio vinha. Santos, né? Achei da Telecena.
Vinha a Combosa vendendo Telecena? Aham. Uhum. Essa eu não lembro, hein?
Baú, do baú da felicidade.
Mas olha só, eu dou... Aí, da... Como é que tá sua avó mesmo?
Tereza.
É o Dona Tereza, vamos comprar uma Telecena, oi, vem pra cá,
o que eu não pegava pra trocar a Telecena, assim, você ia lá na lotérica.
Resgatar.
Resgatar.
E ficava com o troco.
Alan House. Comia abraço, sua... Game Mania, Anderson.
E como é que chama outro lá que comeu e trabalhava?
O... Quem?
Alan House comeu e trabalhava lá.
Ah, na Giganete.
Giganete.
Um abraço pro Marley.
Extinta Giganete, grande abraço a todos aí. É isso aí, momento saudosismo aqui no início do programa de hoje. A gente tá enrolando um pouco, até porque nossos convidados ainda não chegaram hoje, que é o Maicon Liparini, jornalista, vai bater um papo muito louco com a gente aqui. E também o Otávio Ferreira, que tá convidado hoje, mas eu não sei se ele lembra que... Nossa, ele tem...
falou Otávio, apareceu Otávio de Assis aqui, ó.
Não sei se ele lembra que ele tem que vir na rádio hoje, o Otávio. Se alguém tiver perto do Otávio Ferreira, músico aí, avisa ele que ele tem que estar aqui na rádio com a gente, tá? Vamos lá de som. Sexta-feira passada, a Rockstrada abriu o show do Ira lá em Conchas. Foi um show super legal. E a gente ouviu esse som lá, entre outros, do Ira, com nossos amigos. Vamos lá.
Alô, você ligado na 94 Pop. Eu sou o Nazi, vocalista do Ira, mandando aqui um abraço pro Bons de Papo. Muito rock and roll pra todos vocês.
Sozinho, esperando você vir. Tenho que continuar a minha estrada, prosseguir sem saber aonde ir.
94 Pop.
Estamos de volta ao Vivaço através da Rádio 94 Pop, a rádio dos locutores mais interativos que nós temos
ao
aqui.
Ao vivo no Japão.
Ao vivo no Japão, ao vivo nos States, ao vivo na África.
Rua.
Ao vivo na rua.
Na terra plana.
Ao vivo no cemitério.
Ao vivo
onde
na rua.
Poucos estão vivos. Estamos ao vivo.
Só
lá
o Otávio também. Que tá meio.
Otávio de Assis já tá dando seta já.
Você sabe que já que eu cheguei atrasado, nós vamos entrando no ar aqui.
Boa tarde, Maico Liparini, nosso
boa
convidado.
Boa tarde, Pompeu, boa tarde aos ouvintes da rádio. Sabe que o Otávio de Assis, quando ele vai na praia, com uma perna ele faz o buraco e com a outra ele vai tapando. Você sabe por quê, né? Ou você quer que eu explique no ar aqui pro pessoal ver também? Não precisa,
o
né?
O Otávio de Assis já tá dando seta pro além, já.
Nossa, coitado, Otávio. Fala assim,
um beijo, Otávio. Te amamos, cara. Você sabe disso.
Não vai embora, não, Otávio. Fica aí.
Estamos falando da nossa live que acontece no Facebook, facebook.com/bonsdepapo. A coisa tá bombando, tá cheio de gente lá. A gente tava tocando música aqui e já tinha um monte de gente. Ó, tem um cara, um amigo meu, James, lá dos Estados Unidos, tá ligado. O Rick Alves, tá boa tarde aqui. Lucas Figueiredo. Beijo, vovô, pra ele. Otávio de Assis, tava lavando a mão, Rafa, foi no banheiro, né? Tava, tô comendo também, tô de olho, Rafa, Sueli Forner, boa tarde. Boa tarde, Sueli.
Boa tarde.
O Ângelo Correia, nosso cliente número um aqui.
Você nem vai bloquear também.
Bloquear, vamos dar banho.
Ângelo Correia, o qual da viola?
É. Ó, Lucas Figueiredo Gafanhoto tá misturando o cabelo com o banner, com o banner do fundo aí, ó. Ó, Ângelo Correia, dia 23/12, Felipe K, cantor aqui no Bons de Papo, hein?
Boa.
A Nan Kiss mandou aqui, adoro Ira. A Luvinci, irado. Outro James aqui de outro lugar. How is going, buddy? Aí. Otávio de Assis, então tá. Se não é pra eu ficar ligado, fui.
Ah.
Lucas Figueiredo, afinou, tá bom. Roger Bauer, Lucas, como a Rockstar deixou você fazer isso no cabelo?
Ele se inspirou no pôster.
Ele
se inspirou atrás,
ó, o Elvis Seixas, salve Pompeu, fechando o ano muito bem, abrindo para o Ira em Conchas, muito bom. Que mais? René Souza entrou aqui, Otávio de Assis, PQP, Maico Liparini, essa não tô saindo.
Mas não foi ainda? Mais 5 minutos que tá falando que vai embora?
Beto Bertolotti entrou, Antônio Granato.
Ele fala que tá saindo, eu tenho medo, né? Você tá saindo aonde?
O Marcelo plano. Roberto e a Caroline Pompeu, beijos e abraços a todos que estão ligados com a gente. E aí, Maicon? Como é que tá a coisa? Teve um campeonato, socorrência, e como é que foi o negócio aí?
Então, Pompeu, a gente tava lá, né? Inclusive eu fui em 2 campeonatos do domingo. Cobri a semifinal da Série B lá em Piauí.
Trabalhando mais que o Galvão Bueno, já que faz uma locução por ano agora.
Opa, o Galvão Bueno que quase nos deixou aí também, né?
Ó, louco, amigo.
Deus bateu na porta e falou, não, ainda não, deixa mais um pouquinho
hoje
aqui.
Hoje não.
Então, né, Pompeu, eu fui lá em Piauzinho também, quero parabenizar, aproveitar você aí, que também representando aí, né, comunicação, enfim, prefeitura, foi muito boa a organização esse ano, premiação, enfim, ganhou a equipe do Beberrões lá, né, nas duas divisões, o pessoal do Beberrões estava também no meu programa domingo, o pessoal do Oratório, e agora vão voltar, né, com a taça, bonitinho, pra gente estar contando também a história da equipe, né, então é só parabenizar vocês, e o Esporte Socorro, né, resgatando de novo essa coisa do esporte, do campo lotado, né, nós também da Liga Socorrense lá, contribuímos um pouco para isso, e especialmente o Pimenta, né? A gente tem que dar os parabéns pro Pimenta aí, que é um amante do esporte, o grande percursor aí do boom, né? Que a administração aí, a última administração deu no esporte aí na cidade.
É isso aí, legal. E pro pessoal que não sabe, o seu programa é na M?
Isso,
aqui
é na M.
Socorro AM.
Todo domingo, do meio-dia, uma, né? É o domingo das 10 a 1 da tarde é a rodoviária na Rádio Socorro, né? Sai o Joaquim da Mojana, entra eu, né? Sai uma mala, entra outra, né? Por isso que é rodoviária.
Tem que ter um descarrego depois.
E dois normal também, né? O Joaquim fala lá, vem o louco agora, mas quem é? O Joaquim falando isso daí, né? Então, mas é uma programação legal e teve uma época que ainda tinha o Carlão do Chaparral também.
Jesus,
então, o Carlão do Chaparral,
quero mandar um abraço pra todo mundo aí.
Ah, eu lembro isso quando eu era criança.
O Carlão do Chaparral também, ele fazia o programa antes do Joaquim, era antes do Carlão do Chaparral, o Joaquim e depois era eu.
Imagina você acordando depois domingo de manhã, que era o
Carlão que é uma lenda do rádio.
Lenda do rádio, assim como o Menga também, que está aqui sempre quando a gente chega aqui na rádio, com seu perfume adocicado que deixa até abelhas no estúdio.
Olha.
Bicho, ó. Ô, Maicon. Pra quem não sabe, você tem o apelido de Cajuru, né?
Sim.
Esse apelido ainda rola, hein? Tem gente que chama de Cajuru ainda.
Olha, esse apelido começou no Narciso Pieroni, cara. Quando nós começamos a tomar conta da rádio da escola aqui tinha lá e fomos convidados a nos retirar.
Gentilmente. É,
gentilmente pelo seu Valdir. Um abraço pro seu Valdir. Grande seu Valdir. Seu Valdir vai pro céu. É,
que
nós, nós começamos a colocar umas músicas, digamos, pitorescas, né? No, na hora do intervalo lá. E sorte que a gente tava no terceiro ano, já tava terminando. Então, não deu muito B.O., sabe? Mas fomos convidados no retirar devido a polêmico também, que eu sou meio polêmico, né? Melhorei bem, né? Eu era pior antes.
Você tá mais ajuizado agora.
Ah, melhorei uns 80%, né? A vida vai ensinando pra gente, né, Pompeu?
Vai te levando umas lambadas?
É, as cabeçadas. Não, processo não, é cabeçada mesmo, pô. Né? Então, aí a gente vai aprendendo e aí virou da escola, foi pra faculdade. Tem gente que não sabe meu nome, ou me chama de Cajuru pelo apelido, ou chama de Liparini, que também é como eu sou conhecido aí, né? E pegou, né? Pegou aí a coisa.
Legal. E aí, a sua formação de jornalista?
Formação.
Como é que foi isso aí? Como é que você se identificou jornalista na vida?
Então, eu sempre gostei de política, parte de mexer com notícias de ocorrências policiais, essas coisas, né? E o esporte, né? E são coisas que casam legal com o próprio jornalismo, né? E duas pessoas que me inspiraram a fazer jornalismo, uma foi o próprio Jorge Cajuru, por ser uma pessoa autêntica, enfim, lá no Senado.
Você tinha uma referência dele.
É, lá no Senado também tá dando um show. E a outra referência que eu tenho, não sei se você gosta muito dele ou não, é o Arnaldo Jabor, da Rede Globo. Sim. Que também era um cara que eu estudava e ficava lá à noite na faculdade. E toda terça-feira e quinta-feira eu assistia o Jornal da Globo, que é completamente diferente do Jornal Nacional, tem uma outra linha, para quem assiste sabe disso. E eu gostava de ver os comentários dele, entendeu? Principalmente da parte política, que é um cara que eu acho que tem um cara extremamente inteligente, li as colunas dele na época de Estadão, enfim. Então foram duas pessoas, dois personagens aí que me inspiraram, né, a fazer o curso de comunicação social e jornalismo.
Que beleza, hein? Isso, você se formou em que ano?
Eu me formei em 2005, 2006, 2007, 2008, né?
Formei que 2008. Você acha que de 2008 para cá são 11 anos, o que que mudou de significante no jornalismo brasileiro?
Ah, essa coisa da mídia social, né, Pompeu? Essa coisa...
Acabou com o serviço sem...
O jornal impresso, infelizmente, ele tá agonizando, né?
Uhum.
Ele sobrevive um pouco aí no interior, mas você pega, por exemplo, vamos usar o exemplo do próprio jornal lá de Campinas, o Correio, né?
Uhum.
Que é a terceira potência depois de Folha de São Paulo e o Estadão aqui no nosso estado, né? A gente vê aí o trabalho que eles estão tendo, problemas financeiros, enfim, muito relação a isso. Aquele jornal já que eles tinham acabou, tinha uma revista lá que, se eu não me engano, que chamava Metrópolis também, acabou, enfim, essa coisa da internet, da tecnologia, né? É, acabou, entre aspas, tesourando isso, mas o que prejudica muito, Pompeu, é a fake news, né?
Fake news.
Porque, assim, eu, por exemplo, eu vejo muito as pessoas compartilhando coisa no Facebook, às vezes não é nem mentira, mas é coisa de 2, 3 anos atrás, entendeu?
É.
Eu sempre, quando a pessoa compartilha, eu tenho a curiosidade de olhar a data.
Sim,
você pega, por exemplo, vamos por exemplo de pesquisa, fulano de tal tá com não sei quantos por cento de aprovação. Aí você vai ver na data, é coisa de um ano atrás, é coisa de alguns
outra
meses.
Outra eleição, outro
período. Entendeu? Então eu acho que se peca muito nisso também, entendeu? E é aquele negócio, eu que mexo com página social de prefeitura e você mexe também, a pessoa lê o título, mas não leu o enunciado.
A notícia exatamente. Ficou agora no título e muitas vezes os títulos são caça-clique.
Não,
né?
Sim, e assim, eu fico doido, cara, porque a pessoa pergunta coisa que tá lá dentro do enunciado do texto, entendeu?
Ninguém vai ler, né?
Não, e assim, eu até no começo lá em Pinhalzinho, eu fazia uns textos mais longos e eu tentei diminuir pra ver se diminuir esse tipo de pergunta. E não
manda
diminui,
no zap,
cara.
Zap, que o povo lê.
Não, teve um dia que eu peguei e falei pra uma menina, meu, por gentileza, leia o edital. Ah, eu posso fazer, por exemplo, abriu lá um processo seletivo de um negócio lá da educação. Mas eu posso fazer, por gentileza, não, as informações...
Mas no nosso caso é pior, você cria, por exemplo, a gente tem banda, você cria um evento no Facebook.
Sim.
Primeira coisa que você põe, o dia, a hora e o lugar.
Que hora vai
e o que vai ser?
Quem vai tocar, é a história do bolo, né?
Aí você compartilha e essa pessoa fala, onde vai ser?
Eu sei,
mas que hora que vai ser?
Mas, Pompeu, eu coloco coisa de evento lá, cara, onde que vai ser? Que dia que vai ser? Entendeu? E tá na arte do bagulho.
Além disso, tá na arte.
Não, às vezes tá na arte, vocês vão olhar na arte, tá lá, eu respondo, as informações constam no texto e na arte que foi postada. Ah, obrigado, beleza, não consegue.
Viu, mas além desse lapso de paciência do povo, interpretação de texto e tudo mais.
É a época da pós-verdade também.
Você acha que o fake news, ele mais vai fazer, assim, prejudicar o jornalismo ou vai fazer o jornalismo mais importante? Porque daí as pessoas vão ter que buscar essa informação numa fonte fidedigna, ó.
É, o problema é que às vezes a fonte fidedigna também, né? Infelizmente hoje você pega aí, a minha opinião, né? Jornais de grande circulação, televisões aí que são potência e vai muito na ideologia política,
a
né?
Linha editorial dos caras tá...
É, então às vezes nem tanto também, que às vezes o pessoal fala, ah, mas você tem que buscar no site X, porque o site X é mais confiável, né? É. Mas a gente, o jornalismo também, a grandes mídias cometeu muitos erros, né? Vamos usar um exemplo aí, não tão antigo, da escola base, né? Uhum. Que ninguém checou aquela informação, você lembra, né? Do caso da escola base, não Sim. lembra, Pompeu? E depois foram ver, não tinha nada a ver e destruíram a imagem da escola, destruíram a imagem do pessoal que dirigia a escola e não conseguiu levantar mais, entendeu? Então, na verdade, a fake news, ela sempre existiu, né? Sim. É que ela cresceu mais agora, ela aparece mais com esse negócio de mídia social, mas a fake news e o jornalismo a cometer equívocos, né? Que ele não tá imune a isso, né? A gente
Sim,
a gente erra no trabalho da gente, a gente comete equívocos também. Então, isso aí às vezes acaba prejudicando, né? Mas eu acho que a fake news veio mais para destruir o jornalismo do que para ajudar, porque acaba um pouco, né, com a credibilidade, né,
agora
dessa
fica
parte.
Fica meio
né?
cada um por si.
Exatamente, cada um por si, Deus para todos, né?
Amém.
Ah, mas a Terra não é plana, pô?
Vamos agora discutir esse e outros temas. Ah,
agora colocaram um lá que falou que não, né, que a Terra não é redonda.
Mas você vê que eu vi um exemplo muito bom.
Também.
Pega um prato e pega uma bola. Joga água em cima e vê qual das formas que vai segurar a água.
Verdade, hein?
Ó, pensa aí sobre isso no nosso intervalo agora. Daqui a pouco a gente tá de volta, vamos lá.
A sua balada é aqui, 94 Pop.
Alô, 94.7, meus queridos ouvintes do Bons de Papo, do meu querido Rafael Pompeu, o cara que sabe tudo de Socorro. É isso aí, a gente tá lançando uma música nova, o surto tá voltando em 2020 e a gente tem o prazer de lançar pra vocês Eu Sou Você do Avesso, que é a música que fala de amor, que é o que a gente precisa agora. Vamos que vamos.
Não sei se tem jeito de esconder dentro do peito que você me fez tão bem. Mexeu todo meu mundo, parou por um segundo. Foi fácil querer você. Só quis mais um momento te levar no pensamento. Eu sou você do avesso. Teus sonhos escondidos, teu gesto e teu sorriso. Se me olhar, você vai se ver. Teus sonhos escondidos, teu gesto e teu sorriso. Se me olhar, você vai se ver. We'll be right back.
Aumenta o som. 94 Pop.
Estamos de volta ao vivo aqui no Bons de Papo, nosso querido programa de todas as segundas-feiras aqui na 94 Pop, das 6 da tarde até as 7 da noite. É um momento de conversão do período do dia. Que sempre fica perdido aí.
Não sabe se é tarde ou noite.
Tem convidado que fala boa noite, a gente fala não, boa tarde. E ficamos perdidos nessa. Hoje a gente ia receber aqui o Otávio Ferreira, que é músico, guitarrista, que em breve vai lançar um trabalho novo, mas eu acho que eu tenho a leve impressão. Esqueceu?
Ah, é músico?
Eu tinha esquecido, meu irmão me lembrou.
Porque já são 6 horas e 32 minutos e ele não está aqui. Otávio, agora vai ficar pro ano que vem. Ou talvez semana que vem, que ainda não temos.
Não.
Mas qual que é o nome dele, Pompeu?
Otávio Ferreira.
Ah, o primeiro nome é Otávio?
Otávio.
Ah,
então tá justificado, né?
Tá justificado.
Ó, dia 23 ainda não temos convidado marcado, Otávio. Então, se você quiser vir no dia 23, você pode vir. Tá ok? Porque dia 16 tem aqui o Luciano Peixoto. Porra, meu irmão, tu tem que ver o BMW Motorhead Experience.
Ah, aí sim.
É, e tem aí também o Charlão, que vem aqui junto com eles. Vão falar do programa deles de internet que eles têm sobre motociclismo aí, sobre esse novo lance aí do Socorro Destino Duas Rodas e muito mais. Vocês vão vir aqui falar.
Nossa.
A gente tocou aqui a banda Una Bomber, uma das bandas do Bloco do Almada, e também a banda Surto, que vai estar de volta ano que vem, juntamente aí com o Almada, né, que faz parte
da... Qual que é o sucesso do Surto? Tem um grande sucesso?
Pirou o Cabeção.
Canta aí um pedacinho.
Que me pirou o Cabeção.
Ah, é isso aí. Tocou no... Eles cantaram o PlayStation, versão do Red Hot lá no Rock in Rio.
Tio, eu quero no PlayStation?
É, alguma coisa assim. Por aí.
É isso aí, nosso amigo Sérgio Almada, do Bloco do Almada.
Um abraço.
Do qual o Rock Estrada também participa, tá certo? O Maicon Leparini... Se alguém chegasse pra você hoje e falasse, eu quero ser jornalista, um molecão, assim, 15, não, vamos por menos, 14 anos.
É só pegar o WhatsApp e sair filmando.
Eu falei assim, ó, eu vi você lá na rádio, lá, você é o cara, você é jornalista, o que que você falaria pra esse jovem? Ou pra essa jovem?
Não, eu ia falar pra ele o seguinte, se você quiser trabalhar na sua área e você quiser ganhar dinheiro, faz outra coisa.
Né? É, arrume um segundo
simples
emprego.
Assim. É, simples assim. Aliás, quando eu entrei, o nosso coordenador do curso já falou isso já faz 10 anos, né? Olha, se vocês vieram aqui achando que vocês vão trabalhar numa grande emissora, vocês vão ganhar salário de William Bonner, de Faustão, de Datena, e usou outros exemplos lá, pode mudar de curso.
De Cajuru.
Se vocês saírem daqui empregados na área, já tá bom demais. E não é mentira, porque a maioria do pessoal que formou comigo, tanto na turma do jornalismo quanto o PP e Publicidade e Marketing, né? Que no começo faz tudo junto, os dois primeiros anos. É,
comunicação social.
É. PP, PM e tinha letras também de manhã, né? Oh. Porque os primeiros 6 meses eu fiquei de manhã e depois eu fui pra noite. Então, acho que 80% ou fez outro curso ou foi pra... ou tá trabalhando numa
loja
Abandonou? Não, tem uma menina que ela trabalha de vendedora numa loja e falou, olha, o que eu tiro na venda, né? Com comissão, eu tô tirando mais do que nos trabalhos que eu tinha na área.
Dúvida.
Porque, por exemplo, você pega uma cidade que nem São Paulo, uma cidade que nem Campinas. Vamos usar Campinas aí, que eu recebia muitas propostas. Como que você vai trabalhar em Campinas ganhando R$1.500 por mês?
R$1.600.
E o piso lá atrás era R$1.900. Agora nem sei quanto que tá mais. Os caras não pagam piso, velho. Agora você vai em Campinas, se você não ganhar no mínimo 3,5 pau, R$4.000 por mês, você não vive, velho. São Paulo, com 3, você não vive. Você imagina com 1.500.
Nossa senhora.
Entendeu? Então é complicado, paga muito pouco. Além dessa área ser muito concorrida, é muito desvalorizado, né? O profissional financeiramente é um trabalho muito desvalorizado, entendeu? O cara tem que fazer por amor mesmo, ou então tentar abrir aí uma coisa própria, fazer o nome e tentar ganhar em cima disso aí, porque... Se for trabalhar de empregado nessa área aqui, é complicado. E é o que vocês falaram. Hoje todo mundo é jornalista. O cara liga um celular, sai aí fazendo uma live, alguma coisa, não sei o quê. Estamos aqui ao vivo, ó, gravando, não sei o quê, entendeu? É, quantos fenômenos de internet a gente tá aparecendo, sim, por aí, né? O próprio atual presidente da República, né? Podemos dizer que é um atual fenômeno de internet. E outra coisa, né? Fenômenos de internet querendo assumir cargos políticos, né? Que é o que vai ter muito agora, né? Principalmente...
Seguir na onda aí do Mamãe Já Falei. Como é que é? Mamãe Falei.
Não, você vai ver...
Do Mamãe Quase Apanhei.
Pra vereador agora, já tá cheio, né? E não aqui, em várias cidades aí, né?
Sim.
De fenômenos políticos, fenômenos da internet aí, buscando o seu lugar ao sol, vamos assim dizer.
Você acha que aí, entrando na vereda da comunicação política, você acha que a internet, então... Nessa última eleição, a gente sentiu essa transformação aí na...
Ah, sim.
Comunicação política.
Vocês usaram o exemplo aí do Mamãe Falei. A tal renovação política que teve no Congresso, principalmente em Brasília, com deputados especialmente, com senador nem tanto, foi de fenômenos da internet. Foram de jovens, né, que tinham algum, como é que fala? Página pessoal, enfim. Tinha um blog, tinha alguma
coisa.
Enfim. tinha de alguma maneira eles apareciam.
Converteu os seguidores em
votos.
Eleitores.
E aí pegou lá, seja direita ou seja esquerda, que você pega uma Tabata Amaral que era de esquerda, ou é, não sei.
Nem ela sabe, eu acho.
Nem ela sabe ainda, mas ela é um exemplo do fenômeno da internet do lado contrário, que entrou muita gente aí da direita, da ultradireita e o caramba quatro, entendeu? Então é essa coisa da renovação política, caiu muito dentro disso daí também, entendeu? E não adiantou muito, né? Porque infelizmente no Brasil não é o problema, não são pessoas, né? É o sistema, né?
Sim.
Não adianta nada você substituir pessoas se o sistema, ele tá acostumado com aquilo ali, né?
Tá viciado, tá engessado.
É isso, desde a época de Portugal é assim, velho, não adianta.
Sim. Ó, a Cristiane Crespo e Ignacio está aqui falando: tô aqui, Rafael, a melhor sogra que o Thiago já teve. Aí, Thiago.
Um abraço, Tiaguinho.
Vamos trazer o Thiago aqui, o carequinha,
vamos,
né?
Vamos trazer o carequinha, falar do trabalho produtor.
Vamos convidá-lo aqui para vir no nosso programa, no Bons de Papo. Ó, tem aqui na nossa live, facebook.com/bonsdepapo, falando de internet, falando de transmissão. A gente está aqui, o Nelson Guinato está aqui, a Luca Fagundes e a Enila Alcântara também, tia da Natália, também está aqui online, mandando um beijo pra Natália, que foi aniversário dela sexta-feira.
O que será que ele fez? É a segunda vez que ele tá puxando o saco hoje, né?
Ah, não, fiz nada, mas eu sou um cara... Não, ela... Passei... quanto é 24 vezes 3? Dá quanto?
24.
72, é isso? Não.
Peça pra mim fazer conta, pelo amor de Deus.
24 vezes 3. 72. Passei 72 horas vigiado pela Natália, então...
Olha aí.
Não tem nada.
Tá se acostumando.
Nada de fora do radar. Vamos lá, pessoal. Estamos recebendo aqui hoje o Maicon Liparini. Ô, Maicon, como é que você vê, por exemplo, o jornal impresso? A gente está falando de tecnologia. Quanto tempo você acha que o jornal impresso ainda vai durar? Ainda vai existir?
Acho que o fim está próximo, né? Como disse o Tarcísio Meira essa semana numa entrevista, não sei se você chegou a ver que ele, o fim está chegando para ele, que ele está com medo e não é zoeira.
Foi lá no
Bial? Não, não sei se ele foi no Bial, eu li alguma coisa no portal, mas acho que não foi, não sei se ele foi no Bial, enfim.
É que eu vi ele no Bial um dia.
Não, ele tá com 80, não, mas acho que não foi no Bial, não, porque o fundo lá da matéria não era no Bial. Mas ele falou, né, tá com 84 anos, o fim está próximo, e o fim do jornal impresso, ele está próximo, né, ele está agonizando, né, ele já está por aparelhos. Tanto é que... ele está por aparelhos, né? Ele está na UTI. Notado. Porque você pega, por exemplo, alguns portais, vamos usar o exemplo da Folha, do Estado de São Paulo, você tem um limite de notícias que você pode acompanhar pelo portal.
É o exame também.
Né? Por exemplo, o Estadão, que eu gosto, eu sempre gostei do Estadão. O Estadão você tem no mesmo limite de 5. É, se você quiser ler acima disso... Você usa
aquele outro site lá que permite você ler lá.
É, imagino que deve ser.
Já viu esse link?
Não, esse eu não conheço. Deixa
eu ver se eu acho aqui.
Isso, não manda pra mim depois. Dá pra dar migué no Estadão também? Daí, né?
Dá em todos. Tudo, né? Eu vou achar o link depois. Se eu soubesse, eu lembrasse cabeça, eu ia passar no ar aqui já. Mas daí você digita o link lá e ele deixa você ler a notícia.
Pirataria.
Tudo a serviço da informação.
Tá certo, você também tem que ser informação.
Que nem eu, quando eu descubro aí um link de um site que passa jogo de TV por assinatura, eu também vou assistindo. Aí chega lá um tempo, os caras cortam, daí aparece outro, entendeu?
Mas artista, gente que forma conteúdo assim, tem muita gente que defende que, acima de tudo, tem que estar livre o acesso antes de lucro, de qualquer coisa.
É, ô louco, bicho, vamos ver, será que é mesmo?
Ah, não sei.
Ô Liparini, seus canais online, você tem canais online?
Ah, eu tenho um portalzinho lá de notícia de esporte, mas também devagar.
É.
Não tô mexendo muito. Eu tinha uma página antes de esporte no Facebook também, que a gente divulgava muito o trabalho Socorro, Circuito das Águas, né? Porque o período que eu fiquei na prefeitura lá em Socorro, no departamento, eu fiquei acho que 2 anos e meio. E por 2 anos eu fui da diretoria da Câmara Técnica de Esportes do Circuito das Águas Paulista. Começou com a diretoria com o Pimenta de vice, que ficou 1 ano. Aí depois renovou a diretoria, o Antônio Henrique assumiu. E eu acabei ficando como primeiro secretário ali, fiquei 2 anos, porque tinha uma facilidade ali para estar fazendo a ata, para estar digitando, para estar resumindo coisa que o pessoal fala, né? Que ata você sabe como é que é complicado de fazer, né? Então eu acabei ficando ali, devido ao conhecimento também que eu tenho na área, né? Enfim, mas aí depois eu parei um pouco de mexer com essa coisa da página, do próprio blog e da página de esporte, que eu dei uma afastada, né? Agora que com o programa de esporte, que a gente tá pegando a coisa de novo, né? Tanto é que hoje eu vi o diretor de esportes lá no recinto, a hora que eu tava caminhando lá, que eu vou todo dia cedo caminhar, e eu falei pra ele que esse evento que vocês fazem em janeiro, né, parceria com as academias, enfim, eu vou estar divulgando pra ele. Eu falei pra ele, ó, me passa a programação, quando vocês tiverem a programação, porque como o meu programa é de domingo na rádio, eu passo a programação daquela semana, entendeu? Segunda-feira vai ter tal coisa, terça-feira vai ter tal coisa, né? E queira ou não, né, é um público diferente, né, que a gente atinge no rádio do que você atinge hoje, por exemplo, numa página social, que você atinge no site da prefeitura. Então você pega um outro público ali e também ajuda a estar divulgando o evento. Então a minha parte hoje que eu estou fazendo é mais no rádio aqui e a minha página pessoal mesmo, né? Que eu tô sempre compartilhando alguma coisa também.
Legal. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir mais uma música aqui da nossa querida amiga Bianca Jordão, da banda Lila, que tocou no CCXP esse final de semana.
Olha, que lindo.
Uma banda que... Você foi no CCXP?
Eu não... Nunca foi? Nunca fui. Não tô tão nerd mais. Tô ficando velho.
Só li críticas negativas a respeito do CCXP, que é muito muvuca.
Ah, só jovem.
Só jovem.
Jovem eu não gosto muito, não.
Quantos anos você tem, meu?
24.
Ó, tá vendo, Marco? Saudade dos meus 24 anos.
Olha, só rapidinho, eu confessei esses dias junto com o prefeito Lauro lá em Pinhalzinho, né? Eu falei pra ele, nossa, prefeito, esse ano passou voando, né? Ele falou, olha, o meu ano tá passando de um ano já faz tempo, né? Os anos assim, né? Aí eu falei pra ele, olha, é verdade mesmo, a gente não vê a hora de fazer 18. Quando você faz 18, velho, você começa a sentir saudade de quando você não tinha 18, cara. Porque a bom coisa... Tempo.
Sabe o que acontece quando você faz 18 anos? Depois você faz 18 anos, você faz 19.
Pode fechar o programa, eu tô indo embora.
Daqui a pouco a gente tá de volta aqui ao vivo no Bons e Papo 94 Pop. Eita. Vamos lá.
Alô, pessoal, ligado no programa Bons de Papo. Aqui é Bianca Jordão, vocalista e guitarrista do Lila. Estamos aqui ligados na rádio 94 Pop. Valeu!
Recarga pra vida.
Ei, você, você aí.
Nesse planeta transformado em kitnet claustrofóbica.
Ei, você, você aí.
Segue a batida do meu pensamento.
Ei, você, você aí.
Tá engolido pelo dia a dia.
Ei, você, você aí.
Estamos sozinhos nesse universo.
Ei, você aí,
segue a batida do meu pensamento.
Ei, você, você aí,
qual é a senha que eu uso pra acessar o seu espírito?
Ei, você, você aí,
seus sentimentos, você sabe, são fetiches cadastrados.
Ei, você, você aí,
segue a urgência do meu pensamento.
Ei, você, você aí,
tá sonhando em ser cobaia pra ganhar alguma grana.
Ei, você, você aí,
tá querendo ser cobaia pra escapar da espécie humana. Eu digo pra você, todo mundo virou parque climático. Todos abertos à visitação em redes sociais, antissociais. Você tem que catar sua cabeça no chão, botar no lugar, olhar em volta, sentir o tormento, a voracidade, a loucura, a produção de vertigem de cada grande cidade.
Pra onde foi a religião? Pra onde foi a política? Pra onde foram os amores? Como você lida com as suas rações de afeto? Sexo, família, profissão, realização, ódio. Será que você ainda é humano?
Humano é uma palavra espremida entre o animal primitivo ancestral e a máquina, o ideal atual. Máquina vira carne, carne vira máquina.
Todo mundo virou parque climático.
Saca o som. 94 Pop.
Estamos de volta aqui ao vivo através da 94 Pop FM, a rádio number one aqui da terra de Socorro, a Morena da Fronteira.
Ai,
sabia que o apelido de Socorro é Morena da Fronteira?
Nunca vi essa Morena da Fronteira.
Ah, um abraço pra Adriano da Morena da Fronteira.
É o único que eu conheço, Morena da Fronteira.
Estamos recebendo hoje aqui o nosso amigo jornalista Maicon Liparini, que estamos conversando sobre os vários aspectos do jornalismo. E é isso aí, tocamos agora a banda Teorias do Amor Moderno, com música Ansiedade, e antes veio a Lila, com o Scar Facebook, lançamento aí, semana passada também, da banda Lila.
Só música boa, hein?
Maicon Lipa, o futuro do jornalismo, nas palavras de Maicon Liparini, o que você acredita que vai acontecer?
Ah, depende, né? É um negócio meio nebuloso aí, né? Pelo que eu tô vendo aí, Não sei qual que vai ser o futuro do jornalismo aí não. Tá
tem
meio...
futuro?
Tem, que nem
se
eu.
Tem futuro?
É, eu acho que já cai muito naquilo que você falou, né? Se uma pessoa perguntar hoje pra mim, ah, eu vou fazer jornalismo, não sei o que, fala, fera, faz outra coisa, porque não tem mercado, a coisa tá complicada, né? Você mexe com comunicação, cara, você sabe. Eu acho que o futuro é muito nebuloso devido a isso que a gente já falou, de negócio de fake news, de pessoa não ler o enunciado da informação, não vê que a coisa é atrasada, às vezes a coisa não tem mais nada a ver do que aquilo que ela está compartilhando, entendeu? Eu acho que não só o jornalismo pode melhorar também muito a partir do momento que as pessoas tiverem mais consciência e lerem aquilo, né? Pelo menos ler, né? Aquilo que você está compartilhando e checa a informação, né? Que é o legal, né? Porque hoje são várias ferramentas aí que você consegue buscar e você consegue descobrir se essa informação ela é verdadeira ou não, entendeu? Independentemente de gosto, de simpatia política, enfim, dá uma buscada, dá uma pesquisada para ver se é verdade ou não. Às vezes até eu, uma vez, um dia eu cometi um equívoco num negócio aí, uma pessoa pegou e me falou. Eu peguei e falei, nossa, é verdade, cara, eu realmente... A coisa, do jeito que ela tá dizendo aqui, do jeito que tá sendo noticiado, não é bem isso daí, né? Eu deveria ter pesquisado. Aí eu fui e eu excluí. Mas eu sempre faço isso, entendeu? Sempre que eu vejo alguma coisa, eu vou lá, dou uma pesquisada, dou uma checada pra, antes de compartilhar, para ver se aquela informação realmente confere, né? Verdade, e se ela é factual, né? Porque senão não adianta nada, né?
Você acha que a comunicação aí social virou uma fofoqueira total?
Ah, virou, com certeza.
Devia virou. Proibir comentar em tudo que eu tenho site. Ninguém mais ia poder comentar.
Voltar pra internet 1.0, a 2.0.
Mas o problema não é isso. O problema é que agora as pessoas podem comentar sobre as outras coisas. Ah, esse é o problema. O problema não é a informação.
Você é um censor, você é um ditador. Mas,
então, a informação chegou a um ponto que ela é tão livre que isso acabou implodindo.
É, hoje todo mundo sabe de tudo e não sabe nada, né? É. Essa é a grande verdade, né?
É muito o problema é muito
informação. Todo mundo entende de tudo e, sim, na verdade, não entende.
E é muita informação que não é relevante.
E uma coisa, assim, que a gente percebe muito também, é a minha opinião é a que vale e a sua não. Eu acho que é isso, então a sua tá completamente errado. E eu não sou um nego... Todo mundo sabe a minha ideologia que eu tenho, a linha que eu tenho... O Pompeu tem uma, eu tenho outra, mas eu nunca discuti com o Pompeu, por quê? Porque a gente discute com embasamento, né, Pompeu? Sim. Toda vez que eu vou na prefeitura, o Pompeu sempre falou pra mim, ó, Maico, dá uma olhadinha nisso aqui, dá uma checada, vê bem do fulano, com o cicrano, não sei o quê, entendeu? A gente tem que discutir, cara. Nem o que eu acho é 100% verdade, o que você acha é 100% verdade, o que o outro acha é 100% verdade. Esse é o legal da democracia, você tem que discutir ideias. Ninguém é dono da razão, entendeu? Então, tem coisa que de um lado é bom, que do outro não é bom, entendeu? Tem coisa que a esquerda fez pro país que é muito bom, entendeu? Então, enfim, não é assim, né? Agora tá muito disso daí, não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu que tenho razão e você não sei o quê, entendeu? E a internet acabou aumentando muito isso, né?
Deu combustível pra isso aí, né?
Exatamente.
Maico, estamos acabando o programa, quero agradecer a sua presença aqui, super legal você estar com a gente aqui, portas abertas sempre. E dá mais uma divulgada aí no seu programa, fala quando é, como é que é pra galera poder acompanhar.
Opa, eu agradeço aí, Pompeu, meu programa aqui na AM, né, na Rádio Socorro AM, todo domingo aí, do meio-dia a uma. Você pode estar acompanhando também pelo site da rádio, radiosocorro.com.br, ou pela frequência 1570 AM. Em breve também a gente vai ver se a gente começa também a fazer live aí, né, que o pessoal, opa, sempre pede, né? E até a Filó me falou que tem um negocinho aí.
Tem uns bagulho aqui, ó.
Isso, que a pessoa...
Os bagulho então, esse daqui, né? Os bagulho que nós estamos falando é o suporte celular.
É, tá então, aqui. Mas ela falou que tem o suportezinho que dá pra usar, né? E é legal também, né? Enfim, dá até pra gente ter uma certa noção também de quantidade de pessoas que estão acompanhando a gente, né?
Sem dúvida. Você, suas considerações finais.
Eu tava ouvindo, então. Mas eu não sou entrevistado.
Mas olha só.
A minha consideração
é que... pedir pra imitar o Luciano Peixoto de novo, né?
Ah, é, alguém...
Porra, meu irmão, semana que vem vou estar aí ao vivaço,
certo? Alexandre de Frota?
É. Eu, meu amigo Charlão, vamos falar do BMW Motorhead Experience. Aí na rádio.
Boa.
Sinistro. Alexandre de Frota. Vai lá, Ricardito.
Ah, o negócio, olha, eu acho que não tem esperança, não. É muita informação. Você pediu minha opinião, é essa. Eu acho que, desculpe aí, mas não tem... O bagulho vai ficar pior, cada vez pior.
Nossa.
Muita informação, muito acesso à informação.
E você, Pompeu, o que você acha como publicitário, como jornalista também? Que você...
Eu acho que essa, como diz, a polarização, ela vai formar cada vez mais bolhas. Então, as pessoas que vão ficar só aquela, com as pessoas que elas se identificam ali.
É aquilo que eu falei, mas com uma outra visão, né? Um pouco mais.
Elas vão
esclarecidas, vamos assim dizer. Vão
cada vez mais, sim, se formar bolhas ali, aí socialmente falando até, as pessoas vão meio que se excluir, assim, se isolar.
Acho
se isolar.
Que sempre foi assim, acho que antes não era tão evidente.
Não, mas acho que a política não era um fator, agora é.
É verdade.
É isso aí, nossa, que aula aqui, desculpa aí, acabando agora aqui essa palestra.
Você viu?
Obrigado, galera, que ficou com a gente até agora, até são 18h59, semana que vem a gente tá de volta aqui recebendo o Luciano Peixoto e o Charles Gonçalves, Charlão.
No problems.
No problems, o Otávio Ferreira devia estar com a gente aqui hoje, não veio, quem sabe ele volta aí outro dia para tocar um som aqui, mostrar o som que ele tá trabalhando. Lembrando aí do que o Michael falou, que todo mundo sabe, ninguém sabe de nada, vamos tocar uma música da Rock Estrada que fala justamente isso.
Aí, tá certo.
Ao momento do Alto Jabá. E até semana que vem. Ó, e dia 27 de dezembro tem Rock Estrada na Praça da Matriz.
E amigos.
Rock Estrada e amigos.
Eu não sei ninguém pra onde vou. Nós e Leonardo lá.
É, nós. Falou, galera. Até semana que vem. Bye.
Falou.
FM de Socorro.